Bora então continuar o nosso estudo aí da Lei 8.112 de 90. O que estávamos falando mesmo? Opa, estávamos falando da remuneração, que é a soma dos vencimentos e das vantagens de caráter permanente. Dentro das vantagens nós temos as indenizações, as gratificações e os adicionais. Agora nós vamos falar um pouquinho acerca das indenizações. Vamos lá, nós temos quatro modalidades. Vamos ver as regras mais importantes de cada uma delas. Vem comigo, ó. Quando a gente fala de indenização, primeira modalidade que nós temos é a chamada ajuda de custo. Então, dentro das indenizações, a primeira modalidade que nós temos é a tal da ajuda de custo. Thales, quando que a gente utiliza aqui? Deixa eu só fazer de novo que eu não gostei que ficou feio. O toque não me deixa dormir depois. Pronto. Professor, ficou a mesma porcaria que antes, mas para o toque não, para o toque resolveu. Então, ajuda de custo. Quando que a gente usa ajuda de custo? Essa modalidade aqui de indenização, ela é devida apenas em caso de remoção de ofício. Lembre-se que tem modalidades de remoção a pedido, não é essa que nos interessa. Aqui é a remoção de ofício. Quando o servidor, então, é removido de ofício, e há uma mudança de domicílio. E há uma mudança de domicílio. Pensa comigo. Olha só. A administração pública pegou o servidor e removeu ele para outro local. Ela mandou ele para outro local. O servidor estava de boa lá levando a vida dele, a administração vá. E ele foi obrigado a ir. Nada mais justo que a administração pública pague os gastos da mudança dele. Vai ter que levar lá os móveis, a família, os bichos, os cacarecos dele para a nova localidade. A administração pública vai pagar essa mudança. Nesse caso, olha as regrinhas aqui da ajuda de custo, ó. Primeira regrinha. Ajuda de custo, ela tem um valor de até 3 vezes a remuneração do servidor. Então, cuidado que não é o valor efetivamente gasto, é até 3 vezes o valor da remuneração. É um máximo que eles vão pagar. Nesse caso, eles vão levar em conta vários fatores, tipo a distância, a quantidade de familiares, tal. Não importa muito, o que importa para a prova é que é até 3 vezes a remuneração. Um outro detalhe. É vedado, é proibido o duplo pagamento. É proibido o duplo pagamento. Como assim, Thales? Muitas vezes nós temos um casal de servidores. Está lá o marido e a mulher. Tem um casal de servidores. A administração pública sabe que se remover um, vai ter que remover o outro também. Então eles acabam removendo os dois juntos. Remover os dois juntos. Eu faço uma pergunta. Se está removendo o marido e está removendo a mulher, está removendo os dois, para que serve a ajuda de custo? Ah, para pagar a mudança, bagagem, deslocamento. Não é o mesmo? As mesmas coisas de um, não é do outro? É, então vai pagar para um só. Quando por acaso ela remover os dois juntos, paga apenas para um deles. Porque isso aqui não é para ninguém ganhar dinheiro. Isso aqui é para indenizar o gasto que eles têm com essa mudança. Beleza? Beleza. Próximo ponto. Ó. Próximo ponto. E se por acaso o servidor falecer na nova localidade? Então eles estão lá na nova localidade, eles estão trabalhando. Só que o servidor morreu. Tipo, imagina que foi um só, tá? Que foi removido. O servidor faleceu. Nesse caso, é assegurado os gastos para o retorno da família. Já vou te explicar já. Bem facinho esse aqui também. É assegurado os gastos para o retorno da família dentro aí de um período de até um ano do óbito. Prazinho. De até um ano da data do óbito. Do óbito, do óbito, do óbito. Ó. É tipo assim, imagina que a administração pública pegou o servidor e removeu ele para outro local. Ele, beleza, ele foi junto com a família dele. Ele ficou lá trabalhando um tempo, tempo não interessa, e esse servidor morreu. Beleza. A administração pública paga para a família voltar para o lugar de origem. Então a família estava lá por conta do servidor. A administração paga para a família voltar para o local de origem no prazo de 1 ano do óbito. Beleza? Também é uma regrinha bem boa, bem de base, assim, nada de outro mundo. Mas um detalhezinho importante, ó. Se por acaso o servidor não se apresentar aí na nova sede, imagina, ele pegou o dinheiro lá da ajuda de custo e vazou. Ele não se apresentou na nova sede. Ele tem um prazo de 30 dias para restituir esse valor. Ele tem um prazo de 30 dias para restituir. Então, caso ele tenha recebido e não tenha se apresentado na nova sede, o bonitão aí, que, né, pegou esse dinheiro indevidamente, ele tem um prazo de 30 dias para ressarcir a administração pública. Muito fácil. Todas as regrinhas bem tranquilas. Então, ajuda de custo. É apenas quando ele é removido de ofício. Se foi remoção a pedido, ele não faz justo. Muito cuidado. Ela é de até 3 vezes o valor da remuneração, sendo que é proibido, é vedado o duplo pagamento. Se o servidor, depois que estiverem lá, vier a falecer nesse local, a administração pública paga para a família voltar para o local de origem. Tem prazo de 1 ano. Depois que ele morreu, eles têm 1 ano para fazer esse pedido. E caso o servidor tenha recebido a ajuda de custo e o bonitão não se apresentou na nova localidade, ele tem 30 dias para ressarcir esse valor. Beleza? Vamos lá. Falamos então da ajuda de custo. Copia aí algum detalhezinho que ficou em branco ou bate o print que a gente vai para a próxima modalidade de indenização. Vamos agora para a segunda modalidade, que são as diárias. É algo muito comum dependendo do cargo que você for ocupar. As diárias. As diárias, elas são devidas em caso de deslocamento temporário. Elas são devidas em caso de deslocamento temporário. É quando o servidor se afastar da sede. É quando o servidor se afastar da sede. Nesse caso, é muito comum, por exemplo, ó, Polícia Federal, Departamento Penitenciário Federal fazem muito. Ah, vai fazer um transporte de preso. Poxa, ele vai transportar, vai ficar um dia fora, e aí é para pagar lá alimentação, deslocamento urbano, hospedagem. Então a diária é muito comum nesses cargos, mas não só eles, vários outros. Por exemplo, o pessoal que trabalha na corregedoria. Tem a corregedoria, fica visitando lá as unidades administrativas espalhadas pelo estado, pelo Brasil. Esses dias que a pessoa está fora, ela recebe as diárias. Então as diárias são devidas por dia de afastamento da sede. Vamos lá, olha só. Nesse caso, elas servem aí para arcar com os custos de pousada, hotel, tá, onde a pessoa vai dormir, alimentação e também locomoção urbana. Tem que pegar um Uber e tal. Tá tudo incluído aqui. Qual que é o valor, professor? O valor depende aí de cada órgão, depende de cada cargo. Alguns são muito bons, tem uns que chegam até R$ 450, tal, mas varia muito aí do órgão, do cargo, tal. A Lei 8.112, ela não traz esses detalhes. Então, as diárias, vamos lá. Primeiro ponto. Imagine que não houve pernoite. Não teve pernoite. Ah, nessa situação, as diárias serão devidas pela metade. Elas serão devidas pela metade. Então, a diária é algo que o pessoal usa muito quando entra no serviço público. Geralmente, servidor novo, né? O cara tá no gás, né? O cara quer trabalhar, quer viajar, quer fazer diária, quer ganhar dinheiro, tá meio quebrado, né? Era concurseiro, aí ganha lá 300, R$ 400 de diária. Nossa, ele vai e se hospeda no primeiro muquifo que ele encontrar mais barato, aqueles hotéis lá que nem hotel é. Aquilo lá é aquele muquifo assim, né? Que tem de café? Café. Se tiver café ainda, né? Não tem nada, sabe? Vai pagar barato. Alimentação. Alimentação. Vai comer água, vai comer água. Vai comer salsicha e beber água da torneira para sobrar dinheiro. Porque eles dão valor para o servidor. Se ele gastar mais ou se ele gastar menos, o problema é dele. Ele se vira com aquele valor. Então tem que ter essa atenção aí também, né? Porque, poxa, mas depois o barato sai caro. Então cuidado. Uma vez eu fui fazer uma prova, eu tive que pegar um ônibus e era Foi em Campinas. E a rodoviária de Campinas era terrível à noite. Hoje eu não sei como tá, mas antigamente, cara, tinha muito tráfico, muito bandido e tal. E eu desci à noite ali daquela rodoviária, porque eu ia fazer prova numa outra cidade no outro dia. Rapaz, do jeito que eu desci ali, aquela galera que tava lá, a galera meio do mal, assim, me olhando, assim, sabe? Parecia que tinha chegado uma vítima ali, tipo assim. Falei, cara, você é esfaqueado. Entrei no primeiro hotel que eu vi na frente. Que arrependimento. Era R$ 20 a diária. Dá pra imaginar o tipo do hotel, né? Não tinha banheiro. Aí fui tomar banho no outro dia cedo, tinha 4 banheiros. Um tava tudo vomitado. O outro não tinha água quente. O outro não tinha porta. E o outro não tinha nada. Eu tomei banho no frio. Por quê? Porque, poxa, no vomitado não dava. Água quente com a porta aberta? Não, que eu ia ser estuprado ali. Então eu fui tomar banho no frio, tava um frio. Mas pelo menos, né, saí ali com a minha dignidade física intacta, moral nem tanto. Mas faz parte da vida de concurseiro, né? Cada situação que a gente passa aqui. Puta merda. Mas vamos lá. Então as diárias. É por dia de afastamento. Cada dia que ele fica afastado, ele recebe esse valor. Agora, se ele não precisou posar no lugar igual diz a avó, não precisou dormir, não tem problema. Ele vai ganhar apenas metade, ok? Vamos lá. Mais alguns detalhezinhos das diárias também, que é uma parte bem fácil, ó. Segundo detalhe. Ele não faz jus as diárias, ele não faz jus, ele não vai receber as diárias quando esse afastamento for uma exigência permanente do cargo. Ele não faz jus as diárias quando esse afastamento for uma exigência permanente do cargo, tipo embaixador, imagina. O cargo por excelência, ele não vai estar lá, ele vai estar fora. Ele já recebe por isso. Então, ele também não faz jus nesse caso. E se na eventualidade dele receber as diárias, mas ele não se afastar, tipo assim, imagina que pagaram para ele ali 10 diárias e ele não se afastou por todo esse período. Ou ele nem se afastou, ele nem foi. Ele também tem um prazo para restituir. O prazinho aqui para restituir é um prazinho menor. É um prazinho de 5 dias. Beleza? Beleza. Bem fácil a parte das diárias aqui. Nada de outro mundo. A terceira modalidade da indenização é a indenização de transporte. Então, enquanto você acaba de copiar aí, deixa eu explicar rapidinho aqui uma diferença básica de diária e ajuda de custo. A ajuda de custo é uma vez só. É quando o servidor é removido em caráter permanente para outra localidade. Ele vai lá e vai ficar. A não ser que tenha uma outra remoção, mas a ideia é que ele vai e fica. É só essa vez que ele recebe, a não ser que tenha novas remoções. Agora, a diária é uma coisa transitória. É quando ele vai lá fazer uma viagem para ajudar a corregedoria, para transportar um preso, para ajudar a instalar um sistema, vai dar uma força em uma repartição que está precisando. Nesse caso, ele ganha por dia. Então, ajuda de custo tem esse caráter permanente, que ele vai ser deslocado em caráter permanente, a não ser que ele seja removido de novo. A diária não, ele vai e volta. Mas esse período que ele está fora, ele recebe. Cuidado com os prazinhos, tá? Restituir ajuda de custo, 30 dias. Restituir diária, 5 dias. Calma que ele só restitui se ele não foi tomar, não foi entrar em exercício no local novo ou se ele não se afastou no caso das diárias. Se ele fez tudo certinho, não tem que restituir. Então a restituição é apenas em caso que ele recebeu indevidamente, ok? Muito bem, vamos lá para a próxima. Vamos para a próxima, ó. Falar um pouquinho da indenização de transporte. Isso aqui também é bem de boa e é utilizada, é aplicada quando o servidor utilizar veículo próprio para o exercício de atribuições externas do cargo. Ele utiliza veículo próprio para desempenhar atribuições externas do cargo. A Lei 8.112 fala bem pouquinho. Fala bem pouquinho mesmo aqui acerca da indenização de transporte. Mas sabe quem recebe indenização de transporte? Nós, oficiais de justiça, eu sou oficial de justiça federal, e eu uso meu carro para cumprir os mandados. Então, pedágio, gasolina, o desgaste do carro e tal, eu que arco com tudo isso. Mas todo mês, trabalhando no meu mínimo de dias, eu recebo esse valor, que não é um valorzão, mas é um valor ali, que nem supre, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, sabe? Um valor para pagar esses gastos que nós temos com o uso do próprio veículo. Então, também é uma indenização, porque eu não estou ganhando dinheiro, eu estou sendo indenizado, ressarcido de um gasto que eu tive. Beleza? Também a indenização de transporte é dada. Quando vem prova, é um presente. Tanto quando ela vem, a questão é grátis, né? Ah, é, mas a quarta modalidade, que é a que a gente vai agora, essa aqui é um pouquinho mais chatinha. É um pouquinho mais chatinha. Vamos para a próxima, ó. Copia aí, bate o print, se deixou algum detalhe em branco. Beleza? Vamos para a quarta e última hipótese de indenização que nós temos aqui no item 112. A última indenização que nós temos é o tal do auxílio moradia. Então é a quarta e última modalidade, que é o chamado auxílio moradia. O auxílio moradia é devido quando o servidor tiver uma mudança de residência, uma mudança de residência ou de domicílio, porque ele foi chamado para exercer um cargo fodão. Ele teve essa mudança de residência porque ele foi chamado para exercer um cargo em comissão, que a gente fala de DAS, que é Direção e Assessoramento Superior, de nível 4, 5 ou 6, um cargo de DAS, que é Direção e Assessoramento Superior, de nível 4, 5 ou 6, um cargo de natureza especial, também serve para cargo de ministro de Estado ou equivalente. Então você consegue reparar aqui que não é qualquer carguinho, não. O cara foi chamado ali para exercer um cargo pica das galáxias, um cargo topzera. Tanto que não precisa decorar tudo isso aqui, não, tá? É só lembrar do 4, 5 ou 6. Porque tem os cargos de direção e assessoramento superior. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os mais altos. Ou um cargo de natureza especial ou um cargo de ministro de Estado. Poxa. O cara foi chamado então para exercer essa função que, tipo, ou vai ser em Brasília ou em alguma capital, cara. Ele vai ter que mudar. Beleza. Aí a administração pública vai pagar para ele o seu aluguel ou as suas despesas com hospedagem. Porque ele vai ganhar tão pouquinho, né? Um carguinho deve ganhar. Imagina, cada cargo desse aí ganha um monte, são cargos muito bons. Poxa, a responsabilidade deles é muito alta. Só que aí a administração pública vai pagar o aluguel ou a hospedagem deles. Vamos lá, vamos preencher. Vamos preencher. Olha só. Nesse caso, a administração pública, então, vai pagar aqui esse valor para que o servidor arque com o aluguel ou as despesas de hospedagem. Beleza? Beleza. Esse é o auxílio moradia. Então, o auxílio moradia que nós temos aqui não tem relação com aquele auxílio moradia de juízes, até por um motivo bem simples. Juiz não é regido pelo item 112, tem a lei orgânica da magistratura, é uma outra coisa. Aquele auxílio moradia que tem ali para juiz, tal, para Ministério Público, são outras regras que não nos interessam aqui. Esse auxílio moradia que nós estamos olhando é para servidores regidos pela 8.112, que são nomeados para exercer esses cargos fodarásticos, que aí eles vão ter uma mudança de endereço, uma mudança de residência, a administração pública paga esses valores para fins de aluguel ou hospedagem. Beleza? Vamos aos requisitos. Vem comigo, ó. Vamos aos requisitos. Acompanha aí na tela. Vamos falar um pouquinho desses requisitos. Não são muito difíceis, só tem alguns requisitos que são um pouco mais chatinhos, mas eu vou te mostrar como a gente vai fazer para esquematizar. Olha só, primeiro requisito: não pode ter imóvel funcional no local. O que é imóvel funcional, Thales? Seria um imóvel, por exemplo, que a própria União mantém para os seus servidores. Ah, tem lá alguns apartamentos, tal, que eles podem ocupar. Ah, se tiver imóvel funcional no local, ele não recebe. Ele não recebe. Tem outras regrinhas que elas são um pouco mais chatas, quer ver? Deixa eu te explicar elas, eu coloco o resumo. Que fala assim: pensa bem. O auxílio moradia é quando o servidor muda para outro local para exercer esse cargo. Não é meio óbvio que ele vai ficar um tempo, aquilo acaba e depois ele volta? É. Então, nesse período, a administração pública vai pagar o aluguel dele ou os gastos com hospedagem. Só que para ela pagar isso aí, primeiro, não pode ter imóvel funcional no local. Segundo, por que que ela vai pagar aluguel se a pessoa tem casa no local? Então, nos últimos 12 meses, esse servidor não pode ter morado no local, ele não pode ter sido proprietário, promitente proprietário, cessionário, promitente cessionário. Deixa eu simplificar. Eu quero que você leia na lei, mas deixa eu simplificar. Para que ele receba esse valor, ele não pode ter ou ter tido um imóvel naquele local nos últimos 12 meses. Vamos colocar aí no resumo, vem cá. Vamos colocar aí no resumo, ó. Nos últimos 12 meses, que é o prazinho que a lei fala. Olha só, nos últimos 12 meses, ele não pode ter residido no local. Ele tem casa lá, né? Aí não é justo ele receber. Ele não pode ter residido no local e ele também não pode ter sido proprietário ou promitente proprietário, tipo ia comprar, e nem ter sido cessionário ou promitente cessionário. Então, nos últimos 12 meses, ele não pode ter residido lá, ele não pode ter sido proprietário ou promitente proprietário, cessionário ou promitente cessionário nesse local, beleza? Tipo assim, imagina que é para Brasília que ele vai. Ele não podia ter uma casa em Brasília nos últimos 12 meses. Beleza, próximos requisitos que nós temos, ó. A lei também veda, também diz que é vedado o duplo pagamento. É tipo assim, ninguém que mora com ele pode receber auxílio moradia também. Ninguém que mora com ele pode receber, pode ser o filho, pode ser o irmão, pode ser a esposa, não importa. Mas ninguém que mora com ele pode também receber o auxílio moradia, senão não é justo. Legal? Próximo requisito, vamos lá. Próximo requisito. Esse local que ele vai trabalhar aí também não pode ser na mesma região metropolitana. Não pode ser na mesma região metropolitana ou mesmo região limítrofe. Como assim, Thalios? Imagina que o cara mora em São Paulo. A gente tem a Grande São Paulo. Poxa, às vezes ele mora lá tipo em Santo André e tem São Paulo, que são cidades que constituem a mesma região metropolitana, tá ali uma do ladinho. Cara, ele não vai mudar de casa. Ele vai só pegar um metrô a mais. Ele não vai mudar de casa, aí não vai rolar. Então, realmente tem que ter essa mudança do servidor para um outro local. Se é a mesma região metropolitana ou região limítrofe, não vai rolar. Também é mais um requisito que nós temos. A banca não vai cobrar a geografia de você, tá? Querer falar das cidades do Brasil aí, que tu interprete e tal. Aí o examinador tem que estar meio loucão para perguntar uma coisa dessa. Mas, lembra do requisito, não pode ser, então, a mesma região metropolitana ou regiões limítrofes. Também é coisa boba, tá? Só para a gente poder esquematizar aqui. E por último, essa mudança que ele teve não pode ter sido... A mudança que ele teve também não pode ter sido por alteração de lotação... por alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Já vou te explicar esse aqui também, embora ele seja bem raro em prova. Ou nomeação para cargo efetivo. Esse aqui também é bem pouquinho cobrado em prova, mas ele não tem muito segredo. É tipo assim, ó. Imagina que o cara vai, então, ser chamado para esse cargo lá em Brasília e ele não morava em Brasília. É, mas ele assumiu um cargo efetivo em Brasília também. Ele foi concursado, foi aprovado em um concurso que ele vai assumir o cargo em Brasília e foi nomeado para exercer esse cargo também. Ah, malandrão, aí não. Por quê? Porque ele já ia para lá de qualquer forma. Ele não está numa situação que ele vai e ele volta. Se ele está indo assumir um cargo efetivo, é porque ele já vai ficar lá. Aí o Belezo não vai receber, não. Como eu disse, são regras que não morrem de cair em prova. Mas é legal a gente deixar esquematizado para caso venha alguma coisa, vai soar familiar aí na sua leitura, beleza? Vamos lá, mais um detalhezinho para a gente fechar aqui. Auxílio moradia. Último detalhezinho, ó. A lei fala que tem um limite. Tem um limite. O máximo que ele vai receber de auxílio moradia é o valor de 25% do cargo. O máximo é 25%. Mas embora tenha esse limite aqui de 25%, independente do cargo que ele exerça, independente do cargo que ele exerça, é assegurado aí para ele pelo menos 1.800 dinheiros, beleza? Pelo menos 1.800 é assegurado ao rapaz. Show de bola! Temos aí então as regrinhas do auxílio moradia. Como a gente viu, né? Não é uma coisa que morre de cair em prova, tá? Eu estou te chamando a sua atenção, porque às vezes você fica gastando uma energia muito grande nesse ponto. Não é para gastar uma energia tão grande, mas é para conhecer, para ler, para ficar familiarizado. Eu gosto de deixar isso sempre muito claro nas aulas, porque senão às vezes você fica olhando muito assim para algo que cai pouco e perde esse tempo em algo que estaria caindo mais. Só que eu também tenho que te alertar para não abrir mão, para não deixar para lá. Tem que olhar pelo menos a parte básica, prioridades. Eu fico muito preocupado com isso. Toda hora eu fico insistindo nisso, porque eu sei o tanto que é importante no seu estudo você ter prioridades. O que cai mais, o que cai pouco, o que cai menos. Aquele papo que a gente já bateu sempre, tá? Então, às vezes o tio é meio repetitivo, não é porque o tio está ficando velho, está ficando gagá. É porque o tio se preocupa que você estude de maneira adequada, para você não sair assim, igual um louco, para ter norte e realmente poder garantir pontinhos importantes. Beleza? Vamos lá. Vamos então para a próxima parte agora. Termina de copiar aí caso tenha deixado algum detalhe em branco, que agora nós vamos falar um pouquinho de algumas gratificações. Belezeira? Belezeira. Vamos falar agora de algumas gratificações. Primeira gratificação que nós vamos trocar uma ideia. Primeira gratificação, então. É a gratificação natalina. A primeira aqui que nós vamos conversar é a gratificação natalina. Vou colocar aqui entre aspas, porque não é o termo correto. É só para te ajudar a lembrar depois. É o famoso 13º. É que 13º é algo que a gente utiliza lá na CLT, lá no direito do trabalho. Aqui a gente fala gratificação natalina, beleza? Muito bem. Como que funciona a gratificação natalina, Thales? Vamos para as regrinhas, ó. A gratificação natalina, ela é devida 1/12 na seguinte forma, ó. 1/12 da remuneração para cada mês de exercício. Por mês de exercício. Deixa eu te dar um exemplozinho bem fácil para você entender. Quando você entrar no serviço público, imagine que você entrou ali no meio do ano. Beleza? Você vai trabalhar o quê? 6 meses. Então, nesse ano, você vai ganhar metade, 6/12. Aí, nos anos seguintes, você vai trabalhar os 12 meses, você recebe ela de forma integral. Então, ela é devida 1/12 por mês de exercício. Depois que passou o primeiro ano, você recebe integral. Mas no começo, depende. Eu, por exemplo, entrei no serviço público em novembro. Finalzinho de novembro. Aí eu fui receber de forma proporcional. Eu recebi só o proporcional de dezembro daí, porque foi só o mês que contou. Aí depois, no outro ano que eu trabalhei os 12 meses, aí ficou bonito. Aí veio de forma integral. Beleza? Beleza. Vamos lá. Isso aqui tá bem pouquinho cobrado, só para a gente deixar esquematizado. Isso aqui serve para comprar o presente, então, das crianças. Por isso, ela tem que ser paga até dia 20 de dezembro, senão não dá tempo do Papai Noel chegar. E um outro detalhezinho para a gente fechar essa gratificação, que é dada também, é pouquíssimo cobrada e não tem nenhum segredo. Esse valor aqui, essa gratificação, ela não é considerada para o cálculo ela não é considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária que seja. Ela não é considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Então, qualquer outro valor que ele tiver para receber não é levado em conta isso aqui, beleza? Não é levado em conta, porque isso aqui é algo que ele vai receber só agora, só daquela vez mesmo, uma vez por ano. Então, cara, a gratificação natalina é uma sem-vergonhice quando vem em prova. Ela não tem o menor segredo. Ela é bem simples, eu só estou esquematizando. Aqui, algo que se vier a ser mata fácil, só estou esquematizando para não achar estranho em prova. Beleza? Essa nem contou. Vamos para a próxima gratificação, então. Vamos lá, vamos para a segunda gratificação agora. Essa aqui também não cai tanto, mas eu já vi algumas questões dela. E quando ela cai, ela faz sucesso, porque ela é um pouquinho mais chata. Tem algumas regrinhas um pouquinho mais chatas, que é a gratificação por encargo é a gratificação por encargo. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Eu apertei o botão errado. Pronto. Gratificação por encargo de curso ou de concurso. É bem de boa, isso aqui funciona assim. Você, servidor, vai lá e participa de algum curso, ou vai rolar um concurso público e você dá uma força, você auxilia, você vai ganhar uma gratificaçãozinha. Então imagina que o teu órgão vai fazer, por exemplo, um concurso público para contratar novos servidores. Você participa. Você pode atuar lá como banca examinadora, pode atuar na elaboração das provas, na aplicação, na fiscalização, ou vai ter algum curso de determinado assunto, você participa daquele curso, você vai lá ministrar o curso, você ganha um valorzinho, É essa a gratificação que estamos estudando, beleza? Vamos às regras, vamos lá. Olha as regrinhas que nós temos, ó. A primeira, nós temos um limite. O servidor também não sai igual um louco aí participando. O limite é o valor de 120 horas anuais. É o valor representando 120 horas anuais. Essa é uma regra, tá? Dependendo aí de alguns casos excepcionais, tal, a autoridade pode autorizar, mas essa é a regra. Vamos jogar um valor? Imagina que o cara ganha lá R$100 a hora, beleza? Não vai ser tudo isso, né? Mas vamos pôr aí, R$100 a hora, tá? Às vezes até dá, né? Mas R$100 a hora, beleza. O máximo que ele poderia receber dessa gratificação que ele vai participando, R$100 a hora, 120, 1.200, 12 mil. Seria os 12 mil. Então, tem uma certa limitação, mas isso aqui também, quando cai em prova, copiou, colou, beleza? Vamos lá, vamos lá. Próximo ponto, os valores. Ah, aqui quando a questão vem, ela judia do pessoal, hein? Porque esses valores são chatos, mas vamos esquematizar. Eu quero que você leia esse abacaxi todo na lei, mas eu vou fazer alguns esqueminhas para te ajudar aqui. Olha só, o valor. O valor, ele é calculado com base. Esses valores que nós vamos ver aqui, eles são calculados com base no maior vencimento básico. Eles levam em conta, portanto, o maior vencimento básico da administração pública federal. Então, cuidado que esses valores não levam em conta o que o servidor recebe. É o maior vencimento básico da administração federal. Beleza? Sim, querido professor. Então tá, olha como funcionam os percentuais agora, que esse aqui é o ponto mais chatinho um pouco, ó. Olha só os percentuais. Funciona assim, nós temos dois percentuais. Primeiro, tem o percentual de 2,2% do maior vencimento básico, ok? E tem um outro percentual que é de 1,2%. Então, nós temos esses dois valorizinhos, o de 2,2% e 1,2%. Aí, quando o examinador está com o capiroto no coração, ele quer que você diga quando é utilizado um percentual, quando é utilizado o outro. Beleza? Beleza, vamos lá. Vamos esquematizar. Esse de 2,2%, eu vou resumir, tá? É quando ele atuar como instrutor. Então, tem um curso aí que ele atua como instrutor. quando ele atuar como banca examinadora de concurso público, tipo, ele ajuda a fazer as questões, tal, como banca examinadora de concurso público, ou quando ele fizer parte de comissão daquelas que apliquem prova oral. Então, realmente, o cara está tendo uma função mais fodarástica. E tem um outro percentual menorzinho, que é para os demais casos. É quando ele atuar, por exemplo, aí, ajudando na logística, tipo, ajudar lá a transportar prova. Quando ele ajuda na preparação do concurso público, na aplicação das provas, da fiscalização, etc. Tem que dar uma lidinha na lei. Mas eu estou esquematizando essa parte que é bem chata, tá? Não vou mentir para você. Ai, que delícia! Estou estudando isso com muita felicidade no coração. Mentira! Você está achando um saco? Eu estou achando um saco junto com você. Quem escreveu isso acha um saco? Só o examinador que é ruim que ele vai cobrar. Por quê? Porque ele sabe, fala, rapaz, eu estou ganhando isso aqui. Eu vou perguntar para o povo como que é isso aqui. Eu sei que é uma parte meio intragável da lei. Faz parte. A gente não está aqui por amor, a gente está aqui para acertar a questão. Isso aqui também é um ponto que a gente vê bem de vez em quando em prova. Mas quando cai, se você acerta isso aqui, cara, nossa, você ó, desnivela legal da concorrência. Aí sim você dá um pulinho para cima. E é o que eu te falei. Se você fizesse só a leitura, ia ser meio trash. Mas, poxa, eu estou te ajudando, eu estou resumindo. Você tem o um resuminho pronto. Você vai ler a lei, depois você bate o olhozinho, já era. Você vê como vai acertar em prova, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Olha só. Nesse caso, quando o servidor estiver desempenhando essas atribuições, ele continua no cargo dele. Porque isso aqui, ó, essas atividades, elas são realizadas sem prejuízo das atribuições do cargo. Não pense que ele vai se afastar do cargo dele, não, tá? Ele vai continuar trabalhando no cargo dele e cumulativamente ele vai fazer isso aqui. Ele não vai dar um perdido no cargo dele, não. E para a gente fechar a parte aqui dessa gratificação, essa gratificação, ela não incorpora aos vencimentos do servidor, até porque ele vai receber ela só enquanto ele está trabalhando aqui. E essa gratificação também não pode ser utilizada como base de cálculo para outras vantagens pecuniárias. Só lembrar da palavrinha não. É algo bem raro ver em prova, mas é o que a gente combinou. A gente está esquematizando essa parada toda. Beleza? Copia então, copia, bate o print aí, que a gente vai dar sequência. Copia, bate o print aí, que essa parte aí realmente, cara, não tem muito o que entender, não tem muito o que fazer, não. Aqui nem, não tem muito assim, ó, nossa, eu aprendi, ampliou os meus horizontes, eu sou uma nova pessoa com esse aprendizado. Mentira! Isso aqui é decoreba. Isso aqui que ó, em prova lembrou, lembrou, não lembrou, perdeu. É coisa assim mesmo, que leitura mata, o resuminho ajuda. Cara, normalmente a galera passa até batido nisso aqui, entendeu? Eu, como professor, eu podia até passar batido. Falou, ó, isso aqui é teu trabalho, é tua responsabilidade, põe a bunda na cadeira. Mas como além de professor, eu também tenho, sabe, essa característica de ter sido concurseiro, poxa. Se o professor consegue fazer um resuminho, eu sei que ajuda, né? Então tá aí. Tá aí o resuminho para te ajudar. Beleza? Beleza, vamos continuar. Bate o print aí que a gente vai agora falar um pouquinho dos adicionais. Vem com o tio. Vamos falar um pouquinho dos adicionais agora. Quando a gente fala dos adicionais, nós temos alguns ali previstos na Lei 8.112. Vamos começar aqui, ó, com um que vem três juntos. Com um aqui que a gente consegue falar dos três juntos. Que é o adicional, primeiro, de insalubridade. Tem o adicional de insalubridade. Nós temos o adicional de periculosidade. E, por último, o adicional de penosidade. Nós temos esses três adicionais. O nome ajuda, né? O nome ajuda. Insalubridade. Insalubridade. Ele trabalha em uma situação insalubre. É quando ele trabalha em contato com substâncias tóxicas. Trabalha, então, junto com substâncias tóxicas ou radioativas. É, trabalha com uns troços meio louco. É meio ruim. Vai fazer muito bem para a pessoa, não. Legal. A periculosidade, quando é perigoso, periculoso, olha o nome, ó, periculosidade, é quando no trabalho dele existe um certo risco de vida. Atividades policiais, por exemplo, tem um risco de vida envolvido. E o adicional de penosidade é quando ele trabalha em fronteira, ou em locais cuja situação justifica. É meio penoso, assim, dá até uma pena dele. Tão judiado que o lugar é, porque fronteira é triste, viu? Não pense que fronteira é bonito, não. Trabalhar em fronteira é complicado. Então, a banca, primeiro ponto, ela pode perguntar desses adicionais e o que é cada um. Aí a questão bizonha, né, cara? Ai, a insalubridade é devida quando houver risco de vida. Poxa, velho, até na língua portuguesa você matava, insalubre faz mal para a saúde. Só não deixa ela trocar. Essa primeira parte nem conta, foi dada. Vamos continuar, ó. Olha o próximo, ó. Próxima regrinha aqui. É o seguinte, imagine que o servidor tem um serviço meio ruim, sabe por quê? Porque quando ele fizer jus a, por exemplo, ao adicional, de insalubridade e também o de periculosidade, pensa num serviço ruim, velho. Porque além de ser insalubre, é perigoso. Além de fazer mal para a saúde, o troço ainda é perigoso. Então, o serviço é meio ruim. Ah, professor, o bom... Opa, peraí que eu troquei sem querer, deixa eu voltar. O bom é que ele vai receber dos dois, né? Vai sonhando. Quando o servidor fizer jus ao adicional de insalubridade e periculosidade, o serviço dele é perigoso e insalubre. Vai receber os dois? Vai nada. Ele deve optar por um deles. Então, quando o serviço for meio judiado, não vai receber os dois, não. Ele deve optar por um deles. Eu vou te falar, hein? É o que acaba caindo mais em prova, essa regrinha aí. Para a gente fechar, uma outra regrinha pouquíssimo cobrada, mas só para deixar o teu resumo bonitinho. Quando ele trabalhar com raio-x ou também em contato com substâncias radioativas, tá ligado aí, né, que a longo prazo ele vai virando X-Men. Então, nesse caso, ele vai fazer exame a cada 6 meses, para ver aí se ele não está adquirindo poderes mutantes. Muito bem. Também é a regrinha dada, né, cara? Outra regrinha bem bobinha também aí. A mais importante é essa aqui, ó. Quando ele fizer jus à insalubridade e à periculosidade, vai receber os dois, não. Tem que escolher um deles, beleza? Beleza, professor. Então até aí tá de boa, né? Termina de copiar, bate o print que nós vamos para o próximo adicional. Próximo adicional também que é pouquinho cobrado em prova, só pra gente deixar o resumo pronto, porque também é uma parte bacana. Vem cá, vem comigo, ó. Próximo adicional é o adicional por serviço extraordinário. Então vamos para o segundo. Então vamos falar aí do adicional por serviço extraordinário. É a famosa hora extra. Então vamos lá falar um pouquinho desse adicional aí. Adicional por serviço extraordinário. É a famosa hora extra. Beleza? Beleza. Como funciona a hora extra? Poucas regrinhas e todas bem fáceis. Ó, o valor. Quando ele fizer hora extra, ele vai receber a hora normal acrescida. Peraí, deixa eu só voltar aqui que ficou feio. Quero arrumar. Ó, não gostei desse R. Ficou meio uma porcaria, Thales. Não importa. O importante é que eu deixei meu toque satisfeito. Ó, o valor. O valor é mais 50% o valor da hora normal. Então vamos imaginar que a hora normal dele é de 100 reais. Quando ele fizer hora extra, ele vai ganhar 150 reais a hora. Fácil, né, cara? Dado também, regra boba. Estou colocando aqui só para deixar o resumo completo. Nem precisava. Outro ponto, ó. Só que nem a regra não, tá? Fazer hora extra é a exceção. A hora extra que é feita apenas quando houver situações excepcionais. Apenas quando houver situações excepcionais e temporárias. Então, repare que fazer a hora extra não é regra, é uma exceção. É uma exceção. Inclusive, a Lei 8.112 fala que não pode nem fazer muita hora extra, não. Que está limitado a apenas 2 horas extraordinárias por jornada. A jornada do servidor tem um ponto lá atrás que fala o seguinte, tá? Tem um ponto lá atrás que fala assim, ó. Que a jornada do servidor, ela tem um limite, que é de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Isso aqui é um limite, tá? De 8 horas diárias e de 40 horas semanais. Isso aqui é o máximo, tá? Note que o servidor não trabalha de sábado não, cara. Isso aqui é o máximo. Mas vamos supor o seguinte, que a pessoa trabalha 7 horas por dia. Beleza? Ela vai poder trabalhar apenas mais 2, poderia fazer no máximo 9 horas. Então também, todas as regrinhas bem água de batata, cara, uma coisa bem sem sal. Se vier em prova, você mata isso aqui com pernas nas costas, desde que tenha visto pelo menos 1 ou 2 vezes. Show de bola? Show de bola. Então vai lá, quando for da hora extra, a gente tem só essas regrinhas que já resolvem nossa vida, demais regulamentações em legislação própria, não nos importa. Vai lá, bate o print rapidinho aí que eu vou partir para o próximo adicional. O próximo adicional, que também tem a mesma importância que esse aqui. É bem de boa. É bem de boa, a importância é bem baixa, só para deixar o resumo bonito. Que é o adicional noturno. O adicional noturno, a gente tem que tomar um cuidado, assim como hora extra, que existem atividades, profissões, cargos que têm jornada específica. Por exemplo, quem trabalha em regime de plantão. Cara, regime de plantão não vai receber hora extra, porque ele trabalha aquele período todo. E regime de plantão também não tem horário noturno. Então aqui nós estamos falando da regra geral. Servidores que têm jornadas especiais, como por exemplo quem trabalha em regime de plantão, esquece essas regras, porque eles são regidos por esse regramento especial. Aqui a gente está falando só da regra geral, beleza? Beleza. Vamos lá. O adicional noturno. O adicional noturno ocorre quando o servidor laborar entre às 22 horas de um dia, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, das 22 às 5 horas. É esse aqui o horário. Tem um outro ponto importante do adicional noturno. Ele tem uma coisinha chamada hora reduzida. Como assim, Thalios? A gente considera como uma hora cada 52 minutos e 30 segundos. É a chamada hora reduzida. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, a gente considera que ele trabalhou 1 hora. Porque como é um horário meio ruim, né, cara? Vai ficar trabalhando à noite, depois vai dormir durante o dia, ele vai ficar meio recluso da sociedade, vai ficando um ser meio estranho, então ele vai ganhar um pouquinho mais por isso aí. Qual que é o percentual, Thalios? Legislação específica, a 8.112 não fala. A 8.112 não fala. E tem que ter um detalhe. Isso aqui também não é aplicado, conforme a gente havia dito antes, para jornadas específicas. Para jornadas específicas, como por exemplo, o regime de plantão. Aí cargos que trabalham em regime de plantão, aí isso aqui não é aplicado, porque aí ele vai ser regido pela regulamentação própria. Outro ponto também, bem água de batata. Só que a gente só está fazendo esquema, só estamos conversando, só estamos nos divertindo com a matéria. Até aqui nenhuma cobrança, o tio não falou para você decora, você vai morrer. Só estamos conhecendo. É algo quando você vê em prova, e se você ver em prova que nem é muito comum, ah, tá, pode crer. Então é algo que nem é muito comum você ver em prova, tá? Mas caso caia, tá garantido o Resumex, beleza? Vamos agora falar de um outro ponto que vem um pouquinho mais também, varia um pouco aí do concurso, da banca tal, varia também do humor do examinador, mas é a parte que fala das férias. Então termina de copiar aí, bate o print que a gente vai partir para o próximo ponto agora. Vamos lá. Próxima parte que nós vamos falar agora É a parte legal. Vamos falar das férias. Uhul! Olha só como funciona as férias, ó. Primeira coisa legal das férias. Tem um adicionalzinho? Tem. Tem um adicional. Tem um adicional. Então, quando você for tirar férias, você vai ganhar um adicionalzinho. Para poder viajar, para poder curtir, né? Que é de valor de um, para pagar as dívidas, que é do valor aí de um terço da remuneração. É aquele terço de férias que está até na própria Constituição Federal. Então, nós temos aí o valor acrescido de um terço da remuneração. Quando vai tirar férias, ganha adicionalzinho, hein? Que coisa legal. Próximo ponto. Qual que é o período de férias? 30 dias. 30 dias. 30 dias a cada 12 meses de efetivo exercício. Não faz todo sentido? Faz todo sentido. Só que tem um detalhe. Ele pode acumular período de férias? Pode, mas olha só. Mas olha só, ele pode acumular no máximo dois períodos. Ele pode acumular no máximo dois períodos. Como assim, professor? Vou te explicar. Para você não confundir com a CLT, tá? Lá na CLT, se o empregador não der férias para o empregado no prazo, ele vai ganhar em dobro, tal. Sabe o que acontece na Lei 8.112? Se você não tirar férias no prazo, tu perde as férias. Simples desse jeito. Então imagina, você trabalhou um ano, tem 30 dias. Trabalhou mais um ano, tem mais 30 dias. Trabalhou mais um ano, não rola. Você pode acumular no máximo dois períodos, ou seja, o máximo que você pode ter ali de férias para tirar são 60 dias. Se tu bobear, você perde. Então, pode fazer sim acumulação de período de férias, às vezes pela necessidade do serviço, mas no máximo dois períodos. Você junta então, ali deixa na tua conta, por assim dizer, 60 dias de férias. Se tiver mais uma, você perde. E aqui no serviço público não tem aquela parada de vender férias não, viu? Que tem ali no direito do trabalho, que é vender uma parte das férias. Aqui não tem isso aí não, só é CLT, isso aqui não nos interessa. Bora lá, mais uma regrinha aqui acerca das férias, ó. Imagina que o servidor tem algumas faltas injustificadas. O servidor, por exemplo, naquele ano, ele faltou lá 5 dias. Aí o chefe fala assim: ó, você tem 30 dias de férias, né? Beleza. Lembra aquelas 5 faltas que você teve? Eu vou tirar, vou descontar. Você vai tirar só 25 dias de férias. Não, cara, não pode. Essas faltas injustificadas, elas não podem ser levadas em conta. Isso aqui, ó, não pode levar em conta. Thales, eu não entendi. Vai copiando que eu vou te explicar. Vai copiando. Funciona assim. O servidor está lá nos 12 meses, ele faltou 5 dias. Aí o chefe fala: ah, bonito, tu faltou 5 dias? Você vai tirar só 25 dias de férias. Não pode. Não pode. Porque é o seguinte, o que que acontece com aqueles 5 dias que ele faltou? Ele é descontado. Então, ele já pagou por aquilo lá. Não pode descontar do período de férias, beleza? Não é levado em conta. Então, os períodos que ele faltou, ele vai ser descontado na sua remuneração. Não vai descontar das férias, não. A lei não permite. Próximo detalhe. Próximo detalhe. Thales, eu posso fazer o parcelamento das férias? Porque tá ali que é de 30 dias, né? Mas eu posso parcelar, tirar tipo assim, 10 dias, 15 dias? Pode parcelar? Pode. Pode ser feito o parcelamento das férias. Isso aqui, inclusive, é algo que eu costumo fazer muito. Só que o parcelamento das férias, ele pode ser feito em no máximo até 3 etapas. No máximo em até 3 etapas. Tem 30 dias, né? Divide em 3, 10, 10 e 10. Tem gente que divide em 10 e 20, 15 em 15. Tem um mínimo. Tem um período mínimo. Só que você pode dividir. Eu costumo dividir de 10, 10 em 10. Então, em vez de pegar 30 dias e ficar ali, eu tiro férias 3 vezes por ano. Mas não é férias, entendeu? 10 dias. Pega ali e tal. às vezes emenda com feriado, alguma coisinha para dar uma esticadinha, né? Depois no meio do ano outra, depois outra, dá para fazer isso aí, é da opção do servidor. Tem servidor? Não, tem servidor que é chique, né? Tem servidor que é metido. Ah, eu vou viajar para a Europa. Vou ficar 45 dias, aí pega 30 de um aqui, 15 dali, fica 45 dias viajando. Eu não, eu que já sou pobre mesmo, sou quebrado, eu vou, é só 10 dias que é só para poder vir dar mais aula. É verdade, cara. Quase todas as minhas férias eu utilizo para vir dar mais aula. É para acabar, né? A gente mesmo passa no serviço público, vira professor, mas esse espírito de pobre, ele permanece. E por incrível que pareça, a maioria das minhas férias eu uso para trabalhar. Por quê? Ah, porque eu amo o que eu faço, né? Como eu amo ser professor, não é bem férias, né? Não vou mentir também, porque eu não sou tão mentiroso. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui, então muitas das minhas férias eu uso para dar aula, você acredita? Que faz, né? Mas vamos embora, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aí. Parcelamento pode ser feito em até 3 etapas. Próximo detalhezinho. Administração pública, ocorrendo aí alguma situação, calamidade pública, emergência, tal, pode fazer a interrupção das férias. Imagine que deu alguma treta. A administração pública pediu para interromper as férias. Tudo bem, não tem problema. Só que aí o restante do que faltava, ele vai gozar de uma só vez. Tem uma regrinha bem boba que tem na 8.112, que é tipo assim, imagina que ele tirou lá 20 dias de férias. Ah, ficou 5 dias, chamaram ele de volta por causa de alguma emergência. Beleza, ele vai tirar o restante de uma vez só. Ele vai suprir aquela emergência, aí quando acabar a emergência, ele vai tirar o restante de uma vez só. Todas regrinhas bem tranquilas também, né? Teve alguma dificuldade? Zero, Thales. Dificuldade nenhuma. Muito bem, então terminamos essa parte aí que fala desses direitos e vantagens. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda, mas a gente conseguiu fechar mais esse ponto. Esses detalhes que nós trabalhamos até aqui, eu fui falando o tempo todo, né? Que não está dentro mais cobrado, mas a gente nunca, nunca pode ser o tal do concurseiro porco. Concurseiro porco é aquele que vai ler: esse aqui não cai, isso aqui não dá nada, isso aqui não pega nada, isso eu vou fazer. Cara, ele está jogando com a sorte e provavelmente a sorte não vai favorecer ele. Sabe quantos por cento do seu edital tem que ser estudado? 100%. 100% do edital. Parece que é catiça. Aquele detalhe que você deixa de estudar é aquilo que vem em prova. E era a questão que faltava. Então nós temos que ter prioridade no nosso estudo. O que cai mais, a gente estuda mais. O que cai menos, a gente estuda menos. Mas tudo que está no edital tem que ser estudado. O seu resumo, ele tem que ter tudo. Claro, a gente vai dar uma ênfase naquilo que vem mais. Mas essa parte toda que a gente viu até aqui, que não é a parte mais legal do mundo, nem a mais cobrada, não pode sacrificar. Você pega o teu materialzinho, ó, papiro, 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 papiro. Chegou perto da prova, pá, 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 pá. Se cair e você lembrar, show de bola. Você ganhou uma questão que pouquíssimas pessoas iriam ganhar. Se você perder essa questão, o prejuízo é um pouco menor. Mas a gente não está aqui para acertar o que todo mundo acerta. A gente está aqui para acertar o que pouquíssimas pessoas vão acertar. Porque são essas questões que acabam garantindo a sua aprovação, beleza? Então, mesmo que não seja a parte mais top, a parte mais agradável, é sempre muito importante a gente estudar tudo isso aí. Mas acabou não. 8.112 é enorme. Tem coisa pra caramba. E se tem uma lei que vale a pena a gente esmiuçar ela inteirinha, é a 8.112. Outras vezes a gente consegue ver de forma um pouco mais particionada, tal, até deixar alguns dispositivos um pouco mais de lado, que a leitura se resolve. Agora, se tem uma lei que merece essa atenção que a gente está dando, é a tal do 8.112, beleza? Mas não acabou não, a gente continua, vamos ter ainda muita coisa para desenrolar dessa lei. Um grande abraço, até a próxima aula.